Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voo com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é um macaquinho da Amazônia muito esperto, o Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Joyce. Oi, amiguinhos.
Oi.
Então, para começar o programa, diz aí, Cheirinho, qual é o nosso tema de hoje?
Olha, Joyce, o tema de hoje é figuras de linguagem.
Ciência Legal.
Em cada programa, a gente conta com a participação de estudantes de duas escolas públicas de Belém.
E hoje quem está aqui conosco são os alunos da Escola Estadual Frei Daniel, acompanhados da professora Maria Madalena Castro e do técnico Marcelo dos Santos.
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei, campeão. Frei Daniel, eu sou. Se for pra luta, eu vou. Ninguém vai me segurar.
Sabe quem tá aqui também? A galera da Escola Estadual Ruth Rosita, junto com a professora Andréa Aquino e da técnica Lenilde Pinheiro!
É! Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100! Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100!
Sejam todos muito bem-vindos!
Ciência Legal!
E para começar a nossa Ciência Legal de hoje, garotada, quem sabe me dar um exemplo de figuras de linguagem? Juliette Martins, da escola?
Frei Daniel, figuras de linguagem, antítese.
Quem mais quer dar um exemplo? Miguel, da escola?
Ruth Rose, da ironia.
A ironia?
Ele tá certo, sim.
Ciência Legal.
Sabe pra que nós usamos as figuras de linguagem?
Eu sei. Nós usamos as figuras de linguagem para tornar mais expressiva a nossa mensagem, usando um sentido figurado, que é diferente do sentido mais comum das palavras apresentado no dicionário.
Um exemplo. Quando eu digo que o Cheirinho é um doce, não estou dizendo que ele é açucarado, e sim que é legal, simpático. Vocês entenderam a diferença?
Sim!
Existem quatro tipos de figuras de linguagem: as figuras de palavra, as figuras de pensamento, as figuras de som e as figuras de sintaxe. É muita coisa, não é, Joyce?
É sim, Cheirinho, mas é fácil porque a gente usa as figuras de linguagem todos os dias, mesmo que a gente não perceba.
Ciência Legal!
Uma das figuras de palavras muito usadas no nosso dia a dia é a comparação.
Exatamente, Cheirinho. E a comparação acontece quando nós relacionamos dois ou mais elementos que possuem características iguais ou diferentes.
É, Joyce, é quando nós comparamos esses elementos, nós usamos umas palavras que são chamadas de conectivos. Alguns exemplos delas são como, tal qual, assim como, que nem.
Por exemplo, o Cheirinho é esperto como uma raposa.
Diz, existe também outra figura de linguagem que é bem parecida com a comparação. É a metáfora.
Nesse caso, nós usamos uma palavra de modo diferente do seu sentido mais comum, para comparar dois elementos que possuem características semelhantes, sem usar os conectivos.
Aí vai um exemplo pessoal. Quando alguém conta um segredo pra gente quer dizer que não vai contar pra ninguém. A gente fala assim, ó. A minha boca é um baú.
Ou, como os mais antigos diziam, a minha boca é um túmulo. Aí você está falando que a sua boca é um objeto bem difícil de abrir.
Nós ainda vamos falar de mais uma figura de palavra muito utilizada, que é a metonímia.
É sim, cheirinho. A metonímia acontece quando nós substituímos uma palavra que, de alguma forma, tem uma relação com a palavra substituída.
Por exemplo, quando nós falamos o nome da marca no lugar do produto e todo mundo reconhece, nós estamos usando a metonímia.
Vamos dar um exemplo, cheirinho? Quando o professor vai tirar a xerox de uma apostila, na verdade ele vai tirar uma fotocópia. Xerox é o nome da máquina que faz as cópias.
Pessoal, na metonímia, a gente substitui também o conteúdo pelo recipiente. Comi dois pratos e passei mal. Na verdade, eu não comi dois pratos, e sim muita comida.
A gente substitui também a espécie pelo indivíduo. O homem foi à lua, alguns astronautas foram à lua, e assim por diante.
E vocês, conseguem dar um exemplo de metonímia?
Andréia.
Adoro ler Cecília Meireles.
Ah, muito bem.
A Juliette também quer dar um exemplo?
Vera usa bombril para deixar suas panelas limpas.
Ciência legal!
Existe um outro tipo de figura de linguagem, as figuras de sintaxe, não é mesmo?
É verdade, cheirinho. Esse tipo de figura é caracterizado por trabalhar com a estrutura das frases. Nós temos vários exemplos, mas vamos falar só sobre o pleonasmo, que é o mais conhecido.
O pleonasmo é aquela figura de linguagem em que há repetição de ideias para reforçar o significado da mensagem.
Exatamente, cheirinho. E você sabia que o pleonasmo se divide em pleonasmo literário e pleonasmo vicioso?
Não!
O pleonasmo literário é usado como recurso de estilo para enriquecer o texto. Escutem esse poema do poeta português Fernando Pessoa.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal?
Ora, Joyce, todo mar é salgado. Ele só reforça essa ideia, não é? Aí acontece a repetição.
Exatamente, cheirinho.
O pleonasmo vicioso é quando você repete algo desnecessário por ser tão óbvio. Por exemplo, entrar pra dentro. Você só pode entrar pra dentro. É impossível entrar pra fora. Subir pra cima, descer pra baixo, repetir de novo. São pleonasmos viciosos.
E eles devem ser evitados, viu, garotada? Preste atenção.
Agora eu vou prestar mais atenção também no que eu falo.
Então, pessoal, é só lembrar que as figuras de linguagem estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Nos livros que a gente lê, por exemplo, estão cheios de figuras de linguagem.
Ei, Joyce, existe um autor português que usava muitas figuras de linguagem nos seus textos. Ele se chamava Eça de Queiroz.
Um grande escritor. Mas quem vai contar a história do Eça de Queiroz pra gente é a vovó.
Oba! Está na hora do Ciência da Vovó!
Opa!
Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a Vovó Del e a história de hoje é sobre o escritor que gostava de observar a realidade. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. José Maria Eça de Queiroz nasceu no dia 25 de novembro de 1845, numa cidadezinha de Portugal chamada Póvoa de Varzim. O pai de Eça de Queiroz era juiz do Supremo Tribunal de Justiça, a instituição que julga, por exemplo, se o presidente e outras pessoas do governo estão agindo de maneira justa e de acordo com as necessidades do país. Apesar de admirar muito os pais, Eça teve pouco contato com eles, pois morou com os avós paternos até os 10 anos de idade. Já rapaz, Eça estudou direito e se tornou advogado em 1867. Aí, com o passar do tempo, percebeu que a área de direito não era exatamente o que ele queria e abandonou a profissão. Eça de Queiroz tinha um amigo chamado Antero de Quental. Os dois eram unidos como se fossem irmãos. Juntos, formaram um grupo com pessoas que gostavam muito de literatura. Aí eles sempre se reuniam para escrever e discutir sobre o assunto que era tratado com humor e preocupação com a realidade em que viviam.
Mas, vovó, além de ser advogado e escritor, Eça fez outras coisas?
Fez sim. Eça de Queiroz foi diplomata, que é a pessoa que representa oficialmente um país junto ao governo de outro. O Eça exerceu essa profissão em Cuba, Inglaterra e França. Aliás, foi em Paris, capital da França, que ele se casou. Foi nessa época também que ele escreveu suas obras mais famosas.
E quais foram as obras que o S escreveu, vovó?
Bem, O Crime do Padre Amaro é uma das principais obras escritas por essa de Queiroz. Conta a história de um órfão chamado Amaro, que é obrigado a se tornar padre para receber uma herança. Mas ele acaba conhecendo Amélia e os dois se apaixonam. Depois disso, a jovem engravida e morre logo depois do parto. Sem pensar, depois da morte de Amélia, o padre Amaro mata o próprio filho.
Nossa, vovó, que triste!
Pois é, o Essa escreveu muitas histórias assim, criticando a sociedade. No Crime do Padre Amaro, a crítica atinge principalmente a igreja. Mostra que nem sempre as pessoas que fazem parte dela, como padres e bispos, agem de maneira correta.
Deus serve-se assim. Não é a resmungar Padre Nossos. Para ímpios, não há caridade. A Inquisição atacava-os pelo fogo. Não me parece mal atacá-los pela fome. Tudo é permitido a quem serve uma causa santa. Essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro.
As obras do Essa são importantes para a sociedade, né, vovó?
São sim, tanto que os livros de Essa de Queiroz foram traduzidos para mais de 20 países. E além do Crime do Padre Amaro, ele é autor de muitas outras obras do realismo em Portugal. Entre elas, O Primo Basílio, O Mandarim e Os Maias.
É necessário criticar o mundo oficial e, com todo respeito pelas instituições de origem eterna, destruir as falsas interpretações e falsas realizações que lhe dá uma sociedade podre. Essa de Queiroz, O Primo Basílio.
Tudo o que essa de Queiroz escreveu foi baseado no que acontecia na sua época. Mas, se formos ler hoje, vamos perceber muitas coisas parecidas com a nossa realidade. E quando uma obra é escrita há muito tempo e pode ser aplicada a situações atuais, é chamada de atemporal.
E o que aconteceu com essa de Queiroz, hein, vovó?
Essa de Queiroz morreu em Paris no dia 16 de agosto de 1900. Ele teria sido vítima de uma doença muito grave que afeta o intestino. O escritor deixou várias obras sem publicação, mas o trabalho não foi perdido. Os textos foram divulgados aos poucos e outros que já haviam sido publicados foram reunidos em um livro chamado Prosas Bárbaras, como homenagem ao escritor que gostava de observar a realidade. E aí, crianças, gostaram da história de hoje?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro, aqui no Ciência Legal.
Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Ciência Legal!
A vovó sempre conta histórias muito legais pra gente, não é, cheirinho?
É sim, Joyce, eu gosto muito. E a gente vai continuar falando sobre os outros tipos de figura de linguagem?
Vamos sim, mas só no próximo bloco, porque agora chegou a hora da nossa gincana...
Legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E aí, se acertar, ganha 5 pontos.
É isso aí! E em cada prova, um estudante vai representar a sua escola. Os outros ficam só na torcida dando o maior incentivo. E você, amigo que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amigos para participar também!
Isso mesmo, faça uma gincana com seus colegas em casa ou na escola. Organize sua torcida e aprenda a se divertindo.
Legal, Joyce. Aí quem tá em casa também responde e participa da gincana, não é?
É isso mesmo. Tá tudo combinado?
Sim!
Complete a frase.
Essa prova funciona assim, galera. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavras pra ela ficar certinha e completa. Aí vocês têm que completar.
E aqui no estúdio, quem vai representar a escola Frei Daniel é a Andréa Alves. Cadê a torcida da Andréa?
Andréa! Andréa! Andréa!
E quem vai representar a escola Ruth Rosita é o Miguel Teixeira. Cadê a torcida?
Miguel, Miguel, Miguel!
Lembrando pra galera que não vale só pra resposta.
Complete a frase.
Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a escola Frei Daniel. Cada escola tem 10 segundos para responder. Então, aí a frase que você precisa completar, se não souber, passa para o seguinte. Andréia, usamos as pontinhos, pontinhos para falar em sentido figurado e tornar os textos ou a nossa fala mais expressivos.
As figuras de linguagem?
Eu acho que ela acertou!
Parabéns, Andréia.
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei Campeão.
Complete a frase.
Agora é a vez do Miguel, da escola Ruth Rosita. Miguel, existem 4 tipos de figuras de linguagem. As figuras de pensamento, as figuras de sintaxe, as figuras de som e as figuras de...
palavras.
Cheirinho, ele acertou?
Joyce, eu acho que ele acertou!
Parabéns!
Não tem pra ninguém, Ruth Rosita, nota 100! Não tem pra ninguém, Ruth Rosita, nota 100!
Complete a frase.
Andréia, da escola Frei Daniel. Aí vai. A, pontinho, pontinho, é a figura de linguagem que acontece quando juntamos dois elementos que possuem características iguais ou diferentes, usando os conectivos como, assim como, ou que nem.
Comparação.
E aí, Joyce?
Certíssimo, André.
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei Campeão.
10 pontos para a escola Frei Daniel.
Complete a frase.
Miguel, da escola Ruth Rosita. 4ª e última frase. Quando substituímos uma palavra por outra que tem uma relação com a palavra substituída, estamos usando a figura de linguagem chamada...
comparação.
Cheirinho, tá certo ou tá errado?
A resposta tá errada, Joyce.
André, você sabe responder?
Metonímia.
Certo!
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei Campeão.
Mais 5 pontos pra escola Frei Daniel.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Nosso placar da Gincana Legal é 25 pontos para a escola Frei Daniel e 10 pontos para a escola Ruth Rosita.
E o jogo continua no próximo bloco, Joyce. Agora, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galera. O Ciência Legal volta...
já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
Hoje nós estamos falando sobre figuras de linguagem.
Ciência Legal.
E hoje quem está aqui conosco são os alunos da Escola Estadual Frei Daniel, acompanhados da professora Maria Madalena Castro e do técnico Marcelo dos Santos.
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei Campeão. Frei Daniel, eu sou. Se for pra luta, eu vou. Ninguém vai me segurar.
E também está aqui a galera da Escola Estadual Ruth Rosita, junto com a professora Andréia Batista e a técnica Lenilde Pinheiro.
Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100! Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100!
Ciência Legal!
E quem quer aprender mais sobre as figuras de linguagem? Andréia, da Escola Frei Daniel, o que você aprendeu sobre figuras de linguagem que você gostaria de compartilhar?
Eu aprendi várias coisas, né? Que a gente usa ela no nosso cotidiano... A gente fala elas, sai sem querer às vezes, várias coisas.
Muito bom, né, Cheirinho?
Muito bom, tem uma galera demais aí no meio, hein? Sabe tudo.
É sim, Cheirinho. Agora a gente vai falar sobre as figuras de pensamento. Você sabe por que elas são chamadas assim?
Acho que eu sei, Joyce. Elas são figuras de pensamento porque expressam um desacordo entre o que se diz e a realidade.
Tem alguém que pode dar um exemplo?
Antítese.
Muito bem, Juliette, parabéns.
A antítese acontece quando usamos palavras ou expressões de sentidos opostos para enfatizar o contraste de ideias. É isso, Joyce?
Muito bem, cheirinho. Para entender o que é uma antítese, a gente vai ouvir uma música do Lulu Santos que se chama Certas Coisas.
Não existiria som.
Essa música, né? Som e silêncio, luz e escuridão, dia e noite, não e sim. Perceberam? Na música Certas Coisas, do Lulu Santos, existe a relação entre as ideias opostas. E este é um caso de antítese.
E também existe outra figura de pensamento que nós usamos muito. É o eufemismo. Ele acontece quando a gente suaviza alguma expressão desagradável.
É verdade. Por exemplo, quando a gente não foi bem na prova, a gente pode dizer assim: acho que não fui feliz nos exames. Ou quando a professora quer expulsar algum aluno da sala: Maria, você está convidada a se retirar da minha aula.
Alguém sabe mais exemplos de eufemismo, galera?
Ele enriqueceu por meios ilícitos.
Ele enriqueceu por meios ilícitos. É um eufemismo de ele roubou. É isso? Muito bem, parabéns.
Tem outra figura de pensamento que eu gosto muito. Adivinha qual é?
Eu acho que deve ser hipérbole.
Acerta aí cheio, Joyce.
E quando é que você usa a hipérbole?
Bom, a hipérbole ocorre quanto ao exagero de uma ideia. Mas é para as histórias ficarem mais emocionantes.
Ah, é verdade. Por exemplo, hipérbole. Você sempre manda 1000 beijos. Dirija 1000 por hora. Diz que está morrendo de fome, mas é só para enfatizar as ações.
Existe outra figura de linguagem que eu não entendo muito bem. É a ironia. Eu nunca sei quando as pessoas estão sendo irônicas.
Sabe por quê? A ironia consiste em se dizer o contrário do que se pensa, geralmente com intenção sarcástica, cínica ou depreciativa. Ou falando bem diretamente, para zombar com a nossa cara. Por isso, a gente precisa analisar o contexto em que a ironia é dita.
Ah, então, por exemplo, Joyce, quando se diz: parece um anjinho aquele menino ali no canto. Briga com todos que estão por perto. Na verdade, o menino não é nada de um anjo, né, Joyce?
É isso mesmo, você está sendo irônico. Exatamente. Em um outro exemplo, a gente poderia dizer assim: Roberto é tão inteligente quanto uma porta. É uma ironia, porque a porta é um objeto e não tem inteligência.
E por falar em objeto, Joyce, existe uma figura de linguagem que atribui algumas características humanas a seres inanimados. Ou seja, que não tem vida. Como ela se chama mesmo, Joyce? Eu esqueci.
É a prosopopeia, também chamada de personificação. Ela ocorre quando você atribui movimento, fala e até sentimentos humanos às coisas ou animais.
É igual quando a gente diz que o sol nasceu, o galo cantou, a flor sorriu.
Mas a gente vai ouvir outra música, que é o Caderno, do compositor brasileiro Toquinho, que é um belo exemplo de uma grande prosopopeia. Vamos ouvir?
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que
está escrito em mim, comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
Assim como as figuras de linguagem estão nas músicas, elas estão nos livros. E lendo, Joyce, além de aprender maneiras diferentes de escrever, também podemos conhecer pessoas, lugares e acontecimentos sem sair do lugar, não é?
Verdade, é isso mesmo. E é sobre a importância de ler que o nosso quadro Repórter Criança de hoje vai falar. Vamos mostrar um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará que ensina a garotada que ler é o máximo.
Repórter Criança.
Olá, eu sou Renisa Beatriz, repórter criança do Ciência Legal. Pessoal, quem aí gosta de ler?
Eu!
Então vocês vão gostar de conhecer um projeto que incentiva a leitura de crianças e jovens de escolas públicas de Belém. É o Circuito de Leitura Lendo para Ser Feliz. O projeto da Universidade Federal do Pará começou com pouca gente e funcionava como aula de reforço para 4 alunos da Escola Municipal Raimunda Pinto, que fica no município de Ananindeua, no estado do Pará. Com o empréstimo de livros, o projeto incentivava primeiramente as crianças a entrarem nas aventuras do mundo da leitura. Hoje, o Circuito de Leitura tornou-se um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, a UFPA, como explica a professora Maria do Rosário.
Eu imaginei que isso poderia ficar mais orgânico e comecei a pensar em institucionalizar o projeto. Isso foi feito em 2009 para 2010 e escolhemos para trabalhar com a Escola Consuelo de Souza. Então trabalhamos crianças de quinta série, aí no outro ano trabalhamos com as crianças de sexta e sétima série. Ele era um projeto familiar e hoje ele está na Universidade Federal do Pará.
Para a professora Maria do Rosário, o projeto vai além de fazer com que as crianças leiam e conheçam os livros.
Penso que é muito difícil o desenvolvimento da pessoa se ela não souber decodificar os códigos, se ela não souber ler e se ela não souber escrever. Mas saber ler e saber escrever, só isso não basta. É preciso que ela saiba ler e saiba escrever, mas ela saiba interpretar. E, sobretudo, que ela saiba ler e saiba interpretar e que ela goste disso, que ela possa usar a leitura como uma forma de viagem. Eu não digo uma viagem que não tenha destino, mas uma viagem em que ela possa sonhar, em que ela possa pensar, em que ela possa realizar os seus sonhos.
Fazem parte também do projeto bolsistas da UFPA, que ajudam a escolher os livros, como nos conta o bolsista Joelson Barral.
Cada bolsista da Universidade Federal recebe 5 alunos e começa a desenvolver o processo da leitura. Entregamos os livros para eles lerem e durante 5 a 7 meses vamos auxiliando a criança à leitura. Aí a gente vai tirando dúvidas, vão passando exercício e a criança vai lendo. E ao final, a festa maior, que é o circuito, que é a união de todas as crianças, de todos os bolsistas. As crianças, elas expõem seus livros, não só para a escola, mas também para toda a comunidade. É uma grande felicidade para nós ver que a criança começa a despertar o gosto pela leitura desejada.
Laísa Santos é uma das mais de 200 crianças e jovens já beneficiadas pelo projeto Circuito de Leitura e fala um pouco da experiência com o mundo dos livros.
Eu aprendi muita coisa com isso, todos os bolsistas. Eu aprendi a ler mais os livros, aprendi mais a gostar de ler.
Eu gosto de ler revistas, livros,
os livros da escola.
Que tal seguir o exemplo das crianças do projeto Circuito de Leitura, Lendo para Ser Feliz, e começar a viajar no mundo dos livros, revistas e jornais? Se você quiser conhecer melhor o projeto e quem sabe participar, pode mandar um e-mail para mrosario@ufpa.br ou pode ligar para 3201-8642, o DDD é 91. Eu sou Renisa Beatriz, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Que legal, Jets! Por isso que eu gosto muito de ler.
E eu também, cheirinho. Ler sempre é demais.
Mas olha só, ainda falta nós falarmos de um tipo de figura de linguagem. As figuras de som, não é mesmo?
É, isso aí. Mas só no próximo bloco, cheirinho. Porque agora está na hora da segunda parte da nossa gincana...
Legal! Uhum!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e Cheirinho vamos fazer algumas perguntinhas para cada escola. E essa segunda parte funciona igualzinho à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. E se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se a segunda escola acertar, ganha 5 pontos. Então, você aí em casa, fique preparado também e anote seus pontos.
Isso mesmo. Aqui no estúdio, quem vai representar a escola Ruth e Rosita é o... José Henrique, cadê a torcida?
Henrique! Henrique! Henrique!
E quem vai representar a escola Frei Daniel é a Joyce Ferreira, minha xará. Cadê a torcida da Joyce?
Joyce! Joyce! Joyce!
Cada um tem 10 segundos pra responder. Lembrando que não vale só pra resposta, senão a escola perde a vez.
Adivinha o que é?
Então vamos para a primeira pergunta, Joyce. A escola Frei Daniel começou no primeiro bloco. Agora é a vez da escola Ruth e Rosita. Henrique, qual figura de linguagem é usada para exagerar uma ideia?
Epiderme?
Não, vamos passar para Joyce Fonseca.
Hipérbole.
Joyce, a sua resposta está certa!
Joyce! Joyce! Joyce!
5 pontos para a escola. Frei Daniel.
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei Campeão.
Adivinha o que é?
É a vez da escola Frei Daniel mesmo,
isso,
né?
Isso aí, agora é ela de novo. Joyce.
Joyce, é você.
Qual figura de linguagem é usada para suavizar alguma expressão desagradável?
Eufemismo.
Está certa, 10 pontos para a escola Frei Daniel.
Adivinha o que é?
Terceira pergunta. Henrique, da escola Ruth Rosita. Na frase, o céu está mostrando sua face mais bela. Qual é a principal figura de linguagem empregada?
Prosopopeia.
Está certo!
Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100. Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100.
10 pontos para a escola Ruth Rosita.
Adivinha o que é?
Vamos para a última pergunta, que vai para a escola Frei Daniel, não é isso, Cheirinho?
Isso mesmo, vamos lá. Pra Joyce, na frase, você é pontual, só chegou com uma hora de atraso. Qual é a principal figura de linguagem empregada?
Ironia.
Tá certo?
É.
Nada tá certo.
Mais 10 pontos para a escola Frei Daniel.
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei Campeão.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E no placar geral da nossa gincana legal, para a escola Frei Daniel, 50 pontos. E para a escola Ruth Rosita, 20 pontos.
No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos!
Viu, escola Ruth Rosita? Se animem porque vocês têm chance de virar.
É isso aí, fiquem ligadinhos com Ciência Legal, volta!
Já, já!
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce. Hoje nós estamos falando sobre figuras de linguagem.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Frei Daniel, acompanhados da professora Maria Madalena Castro e do técnico Marcelo dos Santos.
Eita, caramba, não tem história não. Quem manda nessa casa é o Frei Campeão. Frei Daniel, eu sou. Se for pra luta, eu vou. Ninguém vai me segurar.
Isso aí. e também a galera da Escola Estadual Ruth Rosita, junto com a professora Andréa Aquino e a técnica Lenilde Pinheiro!
Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100! Não tem pra ninguém, Ruth Rosita é nota 100!
E aí, galera, vamos continuar falando sobre as figuras de linguagem?
Sim!
Ciência legal!
Joyce, só falta a gente falar das figuras de som, que acontecem quando há repetição de alguns sons ou quando tentamos imitar sons produzidos por coisas ou animais. A onomatopeia, por exemplo, acontece quando as palavras imitam sons. Quando imitamos o som de um carro passando, frum, ou de um cachorro latindo, au, au, ou de um sino, blém, blém, blém.
A onomatopeia é a figura de som mais famosa, mas também temos a aliteração, que ocorre quando há repetição do fonema para dar ritmo à frase.
Ah, eu conheço um poema do poeta brasileiro Cruz e Souza, que diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos vilões. Vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.
Muito bem, cheirinho. A aliteração acontece nessa repetição da consoante V no início das palavras.
Puxa, Joyce, nós falamos de um monte de figura de linguagem e pareceu tão fácil.
É, mas ainda existem muitas outras que essa galera só vai conhecer lá no ensino médio, cheirinho.
É verdade, Joyce, mas se você tiver alguma dúvida, chegou a hora de tirá-las, porque agora a professora Fátima Cristina da Costa Pessoa vai bater um papo aqui com a gente, não é, Joyce?
Está na hora do nosso Papo Ciência.
Papo Ciência.
A professora Fátima Pessoa é linguista da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará.
Seja bem-vinda, professora Fátima.
Obrigada, Joyce. Obrigada, cheirinho.
Seja bem-vinda.
Papo Ciência.
E quem quer ser o primeiro a perguntar para a professora Fátima?
Meu nome é Érida, sou do Frei Daniel. Qual é o papel das figuras de linguagem para a língua portuguesa?
Como foi dito no início do programa, as figuras de linguagem servem para a expressão. Nem sempre as palavras, elas dizem exatamente o que nós queremos dizer, dão a intensidade da ideia que nós queremos transmitir. Então, nós recorremos às figuras de linguagem para dar mais expressão, para aproximar mais o sentido daquilo que nós pretendemos, que é o nosso projeto de dizer.
Meu nome é Adriane, do Frei Daniel. Além das figuras de linguagem que a gente aprendeu agora no ensino fundamental, quais são as outras figuras de linguagem que tem? Você pode dar um exemplo pra gente?
São várias outras figuras de linguagem que não houve tempo para tratar no programa. Mas eu posso citar, por exemplo, figuras de sintaxe. Vocês trabalharam aqui com o pleonasmo como figura de sintaxe. Existe uma figura de sintaxe chamada silepse, em que nós trabalhamos diferentemente com a articulação sintática na oração. Um exemplo, quando dizemos as mulheres amamos moda. Então, nós temos um sujeito na terceira pessoa do plural, mas nós usamos o verbo na primeira pessoa do plural. Significa que a pessoa que diz se inclui no conjunto das mulheres que amam a moda.
Papo Ciência!
Professora, quais são as dificuldades mais regulares, mais conhecidas que a gente comete no dia a dia com relação às figuras de linguagem?
Como foi dito no início do programa, Joyce também, nós usamos as figuras de linguagem sem nos dar conta. Elas servem à nossa expressão. Então, no nosso cotidiano, não há dificuldades em usar as figuras de linguagem. Elas estão presentes no nosso modo de dizer. Acho que há dificuldades em aprender as figuras de linguagem quando nós vamos aprendê-las de uma maneira sistemática, quando precisamos aprender um conceito e depois um conjunto de exemplos que correspondem a esse conceito. Mas uma ótima maneira de se aprender as figuras de linguagem é por meio da leitura. Lendo, nós vamos reconhecendo os recursos de expressão que os autores utilizam para dar maior expressividade ao seu texto. Então, uma ótima maneira de se identificar figuras de linguagem e se dar conta também que elas estão presentes no nosso dia a dia.
As pessoas usam muito o pleonasmo vicioso, sem saber que está errado. Ele é realmente considerado um erro?
As gramáticas definem o pleonasmo vicioso como um erro. As gramáticas, elas nos dão as orientações da melhor maneira de falar e a melhor maneira de escrever, considerando um padrão. Mas o nosso uso da linguagem mais espontâneo no dia a dia muitas vezes diverge dessas orientações que nós encontramos na gramática. Se nós considerarmos, como foi dito aqui no programa, que o pleonasmo ele serve para enfatizar uma ideia, então às vezes nós também no cotidiano precisamos enfatizar a nossa ideia. Então dizemos coisas como: eu vi com os meus próprios olhos. Obviamente que você não vai ver com os olhos de ninguém, apenas com os seus, mas essa é uma forma de enfatizar. Nós dissemos aqui no programa também que o pleonasmo vicioso é assim definido porque ele expressa uma repetição de coisas muito óbvias. Então, acaba que ele não tem o mesmo peso, a mesma expressividade de certos pleonasmos que nós encontramos nas obras literárias, quando os autores estão trabalhando num rebuscamento da linguagem, numa expressão mais viva. Mas eu não gosto de pensar que o pleonasmo vicioso ele é um erro. Ele serve à nossa necessidade de expressão. Às vezes nós precisamos dizer mesmo que vimos com os nossos próprios olhos. Não haveria nenhuma outra maneira de demonstrar o nosso espanto sobre as coisas que estamos vendo e que queremos contar.
Papo Ciência!
Professora, que tipo de pesquisa a senhora desenvolve na Universidade Federal?
Eu trabalho com uma área chamada análise do discurso, que trabalha sobre o processo de constituição dos sentidos. Como é que constituímos sentidos por meio da linguagem? As figuras de linguagem não são tematizadas diretamente no meu trabalho de pesquisa, mas elas atravessam sim. Se eu e a minha equipe estamos preocupados em entender como se constituem os sentidos, às vezes é preciso reconhecer o modo como certas figuras de linguagem geram sentido nos nossos textos, nos nossos discursos. É importante ficarmos atentos para o uso da linguagem. É importante estarmos muito preocupados com a forma como nós falamos, com a forma como nós escrevemos, e para isso nós precisamos estar atentos também às formas como os outros falam, como os outros escrevem. Se nós estivermos atentos a isso, a nossa maneira de dizer, ela se enriquece. E nós vamos estar nos apropriando de inúmeros recursos de expressão, não só das figuras de linguagem, mas de outros recursos de expressão que só fazem contribuir para o uso da linguagem de uma forma mais expressiva.
Oi, meu nome é José Henrique, sou da Escola Ruth Rosita. Eu gosto muito de fazer poemas e, assim, tem uma certa quantidade para usar num poema.
Quantidade de figuras de linguagem, você
Sim.
diz? Não. Não há norma para a criação literária, não há normas desse tipo de quantidade. E escrever poesia, escrever poemas é um ótimo exercício de expressão. Certamente que quando você está inspirado e envolvido nessa atividade, você está usando figuras de linguagem, algumas vezes sem a necessidade de dar nome a elas, mas você está usando as figuras de linguagem. Lendo, nós aprendemos sobre o mundo, nós aprendemos as coisas que acontecem ao nosso redor, aprendemos as coisas que aconteceram antes de nós estarmos aqui e até descobrimos coisas que poderão acontecer no futuro. Antecipamos o tempo. É fundamental. Ninguém usa a linguagem de uma maneira eficiente se não estiver atento ao que os outros dizem. Então é preciso ouvir o outro, é preciso ler o outro e é preciso esse exercício da escrita, da produção do próprio texto, oral ou escrito.
Papo Ciência!
Zé Henrique,
eu queria saber se figura de linguagem entra em comunicação com a linguagem de mudo e surdo ou se entra em outro tipo de linguagem.
Também podemos reconhecer figuras de linguagem na língua de sinais, nas libras, né? Podemos perceber também. O modo como eles usam a linguagem nos permite usar as figuras como um recurso de expressão. Usar metáforas, fazer comparações.
O uso da figura de linguagem torna o nosso texto mais rico?
Sim. Às vezes usamos as figuras de linguagem sem nos darmos conta. Às vezes ouvimos alguém usar uma figura de linguagem sem reconhecê-las. Mas, principalmente no exercício da literatura, do fazer literário, as figuras de linguagem são um ótimo recurso para dar mais expressividade, sim, para tornar o texto, de um ponto de vista estético, mais atraente.
Só fazer uma colocação, eu sou o Marcelo, lá do Frei Daniel, também professor. E as figuras de linguagem estão no nosso dia a dia, e eu aprendi uma vez, fui assistir um evento de vereadores, né, de parlamentares, e eu vi como eles usam as figuras de linguagem, mesmo não tendo, assim, um ensino médio, uma graduação. Eles gostam muito de usar, assim, a excelência faltou com a verdade. não é? Constantemente. Então, como isso está presente, né? Como isso está em nossas vidas, é uma construção social e a gente só precisa, na oitava série, na sétima série, nos estudos nossos, apenas identificá-las.
Para complementar o que você diz, nós na escola aprendemos sobre figuras de linguagem de uma maneira mais sistemática. Então vamos aprender os nomes que a elas são dados, como identificá-las, vamos aprender essa classificação, se é uma figura de pensamento, se é uma figura de palavras, se é uma figura de sintaxe, mas o recurso de expressão, ele circula entre nós, dentro e fora da escola, e nós fazemos uso deles.
Papo Ciência.
Então a gente agradece muito sua participação, professora Fátima.
Eu agradeço também a oportunidade.
Volte sempre aqui com a gente.
Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bem, pessoal, depois dessa conversa muito bacana, nós vamos conhecer agora a escola vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana legal.
O placar até agora tá assim, Joyce. Frei Daniel está na frente com 50 pontos.
Frei Daniel, eu sou. Se for pra luta, eu vou. Ninguém vai me segurar.
E a escola Rude Rosita ainda tá na disputa com 20 pontos.
Não tem pra ninguém, Rude Rosita, nota 100. Não tem pra ninguém, Rude Rosita, nota 100.
Chegou a hora da terceira e última prova da gincana. E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, também se prepare e anote aí os seus pontos.
Charada legal.
Nessa prova, cada escola vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez não tem a possibilidade de uma escola responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
Então quem vai representar a escola Frei Daniel é a Juliette Martins. Cadê a torcida da Juliette?
Juliette!
E quem vai representar a escola Ruth Rosita é o Elias Dias. Cadê a torcida?
Elias!
Lembrando que não vale só pra resposta, senão a escola perde a vez.
Charada legal.
Começamos com quem está em segundo lugar. Elias, da escola Ruth Rosita. O que é? As crianças me usam muito. Eu imito muitos sons. Pode ser de carros, de animais e até barulhos. O que é?
Onomatopeia.
E aí, Joyce?
50 pontos para a escola Ruth Rosita.
Não tem pra ninguém, Ruth Rosita, nota 100. Não tem pra ninguém, Ruth Rosita, nota 100.
Charada legal.
Juliette, o que é? Sou muito usada em músicas para todos os gostos. Sou formada por palavras ou expressões de sentidos opostos.
Antítese.
Cheirinho, o que você acha?
Olha, Joyce, eu vou falar que a resposta tá certa!
É! Juliette!
Gincana legal!
Então, no placar final, 70 pontos para a escola Ruth Rosita e 100 pontos para a escola Frei Daniel, a grande vencedora da nossa Gincana Legal de hoje.
Eita, caramba, não tem história não, quem manda nessa casa é o Frei campeão. Frei Daniel, eu sou, se for pra luta eu vou, ninguém vai me segurar.
E para a escola Ruth Rosita que veio aqui, parabéns também, porque demonstrou espírito de força, de união. O mais importante é a participação de todos e a oportunidade da gente se divertir aprendendo. Agora eu queria conversar um pouco com a equipe técnica que vem acompanhando as crianças. Denise Pinheiro, da escola Ruth Rosita.
É muito bacana esse espaço, tá? Que foi dado para essas crianças aí. Eu acho que as crianças aprenderam bastante aqui. Não vão errar mais, nunca mais na prova.
José Henrique, da Ruth Rosita. Eu gostei de vir, achei bacana, me diverti. Fiquei nervoso pra caramba, mas eu me diverti bastante. E eu gostei porque eu vou sair daqui aprendendo mais ainda sobre as figuras de linguagem.
Eu sou Marcelo.
Em nome da Escola de Ensino Fundamental e Médio Frei Daniel, eu agradeço. Nós temos participado, mas alguns encontros nós tínhamos saído tristes daqui, por conta que as faculdades às vezes não criam todo esse ambiente para receber a escola pública. E de repente a gente chega aqui e a gente tem essa questão lúdica, estamos aqui diante de uma linguista, de uma doutora, e a oportunidade que tivemos é uma oportunidade ímpar. E espero que continue a nos convidar, que a Escola Frei Daniel, com esse grupo e com outros grupos que virão, ela vai estar cada vez mais presente aqui nesta faculdade, aqui nesta rádio. Parabéns, é um trabalho muito bem feito. Gostei muito do cheirinho.
Juliette Martins, da Escola Frei Daniel.
Gostaria de agradecer muito mesmo pelo espaço, pela oportunidade e que nos convide outras vezes.
Professora Fátima, a senhora que também é diretora do Instituto de Letras e Comunicação, o que a senhora achou da experiência?
A experiência é fantástica. Acho que é fantástica para todos nós, né? Para quem está participando do programa, para quem está fazendo o programa. Estão de parabéns pela qualidade do programa, pela oportunidade que criam, pelo cuidado que têm em criar um ambiente, como disse o professor, para receber as crianças e envolvê-las. A oportunidade de estarmos também falando de ciência de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável. Tudo isso contribuindo para o aprendizado de todos nós.
A gente agradece muito a participação das escolas. Frei Daniel e Ruth Rosita.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
E você, cheirinho, o que achou do programa de hoje?
Ah, foi tão legal. Eu aprendi muito sobre figuras de linguagem, Joyce. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência legal.
A gente está indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
Se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchau, galerinha! Até a próxima!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem.
Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência que provoca histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.